Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Estamos de volta falando do projeto de filosofia nas escolas. A gente pode até achar que a filosofia só serve para áreas humanas, mas ela é origem de muitas áreas diferentes, até mesmo das exatas.
O átomo, que é tão importante para a química, começou com os filósofos gregos da antiguidade.
E tem o Pitágoras também, que além de ser um matemático, também era filósofo.
E aproveitando que estamos falando disso, vamos conferir um pouco mais sobre o projeto de extensão e a importância da filosofia na reportagem de Thailine Paulino.
O projeto de extensão, as licenciaturas na escola, ser professor na contemporaneidade e seus desafios, nasceu com a proposta de aproximar os estudantes de licenciatura da Universidade Estadual de Londrina ao cotidiano da educação básica. A ideia é levar docentes e estudantes das licenciaturas para dentro das escolas de Londrina e região. A iniciativa é coordenada pelo professor Carlos Alberto Albertuni, do Departamento de Filosofia.
Esse projeto surgiu a partir de uma necessidade, que é a necessidade de curricularizar a extensão. O estudante, né, que está fazendo uma graduação, não importa se é licenciatura, né, ou bacharelado, ou um curso tecnólogo, ele tem que ter horas, né, de creditação de extensão. Nós, as licenciaturas, não temos a tradição de oferecer projetos de extensão. Então, foi essa necessidade, né, gerou uma discussão dentro do fórum permanente das licenciaturas. Decidimos nos unir para criar, né, esse projeto, porque o espaço privilegiado, nós pensamos, para a licenciatura é o espaço da escola mesmo, né, da educação básica e principalmente do ensino médio. Essa é a grande motivação que um estudante deve ter para entrar no projeto. É estar empenhado numa causa, a causa é a valorização do professor, não é? É fazer-se presente na escola e mostrar que vale a pena, sim, ser professor, não é? Todas as profissões, elas dependem de bons professores. E o que a gente vê é isso, né? Que o maior divulgador, além dos nossos estudantes que estão lá, são os bons professores que a UEL forma, né? Em todas as áreas aqui. Muitos alunos que vêm procurar licenciatura, nossas licenciaturas, vêm porque se identificaram com algum professor que despertou neles esse desejo, essa vontade, esse entusiasmo, né, para seguir aí a docência.
Os cursos de licenciatura no Brasil enfrentam desafios persistentes. Entre eles estão a evasão, a queda no número de ingressantes e a desvalorização histórica da carreira docente.
Nós percebemos também que nos últimos anos, aí, o decênio, enfim, poucos estudantes, né, do ensino médio têm a intenção de optar por uma licenciatura. E um sinal disso foi a quantidade decrescente de interessados em cursos de licenciatura, não só aqui na UEL, né, mas isso é um fenômeno mundial, que está ligado a um menor interesse, né, dos jovens por cursar, né, uma universidade, fazer uma graduação, inclusive. E quando nós fazemos esse recorte para as licenciaturas, o decréscimo da procura é maior ainda, né, o desinteresse dos jovens é maior ainda.
Além de apresentar os cursos de licenciatura da universidade, o projeto busca valorizar a docência e mostrar aos estudantes do ensino médio como é, na prática, trilhar o caminho profissional para se tornar professor e também esclarecer sobre os processos seletivos para ingressar em qualquer curso ofertado pela UEL. O bolsista Tiago Martim, estudante de filosofia, fala sobre as atividades desenvolvidas no projeto.
Eu trabalho em quatro frentes, que é a primeira, a desmistificação da vida do exercício do docente, ou seja, tipo, de desmistificar de como que funciona a vida do professor, de explicar a relação dele com as escolas, como é que funciona o processo seletivo simplificado, o PSS, como é que funciona o concurso público, a possibilidade de trabalhar na rede pública, na rede privada, a desmistificação do acesso à universidade, e isso a gente faz conjuntamente ao PROP. A gente também se aproveita do material e do pessoal disposto pelo PROP para falar sobre as cotas, sobre as bolsas de auxílio residência, os subsídios de custo de passagem, de refeição, que a UEL provê, e muitas pessoas não conhecem esse lado. As bolsas de iniciação também, o PIBID de iniciação à docência, o PIBIC de iniciação científica, que as pessoas muitas vezes não sabem. A gente também busca explicitar o que o professor falou da crise das licenciaturas, que é o apagão das licenciaturas, geralmente naquela coisa de choque, né? De chegar e falar, pô, existe um levantamento do Semesp que em 2040 mostra que faltarão na rede pública 240 mil professores. Nossa, professor, mas é sério isso? Infelizmente é, e não tem muito pra onde a gente fugir. O ponto que, geralmente, do meu ponto de vista, dado o retorno dos alunos, logra mais êxito, é uma defesa de uma vida para além do princípio de utilidade. Eu tento me valer de um certo arcabouço teórico-filosófico na discussão para falar sobre felicidade, falar que a felicidade ela não se pauta única e exclusivamente dos prazeres, do bem-estar e etc. E que a felicidade ela não necessariamente precisa ser eufórica. Que o trabalho ele vai desempenhar um papel na sua vida. Que muitas pessoas veem muito mais pessoas do trabalho do que da própria família. E nesse sentido, você precisa ser muito mais preciso com a escolha de trabalho que você vai fazer. É uma coisa muito mais pragmática. Você tem que ser muito decisivo. É fatal a escolha. Porque imagina você escolher fazer uma licenciatura, um curso em detrimento de uma licenciatura, que é o que você queria fazer, que é um curso que não é, primeiramente, não era a sua primeira opção, que você pode não se sentir inteiramente dentro daquilo, e você vai ter que conviver em um ambiente com pessoas dentro que estão inscritas naquele círculo de trabalho mais tempo ali do que com a sua própria família. Sabe? Então, ali eu falo sobre a possibilidade do exercício docente como uma espécie de autorrealização da pessoa. Aí eu dou aquele exemplo do professor que consegue explicar alguma coisa para o aluno. Falou, pô, você não conseguiu explicar alguma coisa para alguém, você viu o olhinho da pessoa brilhando que ela finalmente conseguiu entender, sabe? De, tipo, e conseguir pautar a escolha e defender que a escolha da profissão ela não deve ser pautada única e exclusivamente sobre um princípio de utilidade direta. Né, que o que as pessoas acabam falando muito de formações técnicas ou de cursos mais conceituados como direito, que, medicina, que tem uma aplicação utilitária mais direta, que são mais bem remunerados e etc. Né?
A recepção nas escolas indica a curiosidade dos jovens sobre a universidade, mas também um cenário cheio de dúvidas.
As pessoas que já tinham ideia, já ambicionavam e pensavam, tipo, poxa, queria muito fazer uma licenciatura em biologia, fazer uma licenciatura em letras de português, mas eu acho que eu não vou ter um acesso garantido na universidade, eu não sei se vou ter dinheiro para pagar o UEL, que tem gente que acha que precisa pagar para entrar na UEL, eu não sei se vou conseguir me manter, eu não sei se vou conseguir trabalhar, e em razão disso acabo optando por algum outro curso pautado por uma lógica de, pro princípio de utilidade direta, né? Então a rapaziada que vai acabar pensando mais pro lado de fazer medicina, fazer direito, sendo que essa não era a primeira opção da pessoa. A primeira opção da pessoa, vocacionalmente falando, talvez fosse uma licenciatura, e ela larga isso de mão em razão de acreditar que não vai conseguir ingressar, ou que vai conseguir ingressar, mas não vai conseguir se manter, ou que não vai conseguir trabalhar. Se você verdadeiramente é um professor e potencial, por que retardar o processo de ingresso numa licenciatura na graduação, sabe? Pautado por um princípio de utilidade direta. Que a gente consiga se autorrealizar enquanto docente. Isso é possível. E na medida que isso é possível, que o façamos.
Para Tiago, estar em sala de aula como futuro professor é um exercício constante de adaptação. Uma experiência que reforça ou redefine a escolha pela carreira docente e, ao ser chamado de professor pela primeira vez, trouxe um sentimento de realização.
Se você não falar que eu dei uma leve lacrimejada, eu vou estar mentindo, assim. Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas no modo geral. Ensinar as pessoas, especialmente sobre filosofia, que é, sem exageros, eu poderia dizer que seria a força motriz que me move. Eu acho que se não houvesse filosofia, eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. Poder ensinar pessoas sobre filosofia. E a pessoa a qual eu estou ensinando filosofia, ela cria uma relação boa comigo. A gente tem uma boa relação de estudante e professor. E ela me reconhece como professor. Isso, para mim, é novo, obviamente, é novo. E em razão dessa novidade, mexe muito comigo. Porque eu consigo pensar que é uma etapa do meu sonho que já está sendo consumada e já está sendo factível para mim. Ser um professor da rede pública, seja via processo seletivo simplificado ou concurso público, e ter uma cadeira e dar aula, contemplar isso, como isso se dá hoje em dia e como isso está à via de ser dado no futuro, é uma coisa que ainda mexe muito comigo e me deixa muito emocionado por muitas vezes.
A interação entre alunos da graduação e estudantes da educação básica tem gerado trocas significativas e contribuído para que mais jovens conheçam a universidade e o curso de filosofia.
Não pensando só na minha satisfação como pessoa, mas na minha formação como docente, é algo profundamente necessário, porque você tem uma ainda mais intensa troca com os professores da UEL que estão coordenando o projeto, seja o professor Bertuni ou os outros professores, com os alunos que também integram o projeto, que a gente por vezes atua conjuntamente, a gente dá as atividades junto nas escolas, com os professores das escolas, que são escolas diferentes, com professores diferentes, você acaba conhecendo realidades diferentes das diferentes escolas e contatos com diferentes alunos. Né? Porque uma coisa é eu chegar e dar de novo uma apresentação sobre a importância da licenciatura no colégio onde eu me formei, no ensino médio, que são pessoas que me conhecem mais ou menos de vista. Outra coisa é eu ir para um colégio que eu nunca pisei, que eu não conheço ninguém, e ter esse primeiro contato, e o primeiro contato ser esse. É importante para o aluno ter esse contato, é importante para o projeto que esse contato seja realizado, e é importante para o aluno ter esse contato no processo de edificação e de construção dele como futuro docente, né?
A expectativa é que iniciativas como essa contribuam para diminuir a evasão nas licenciaturas, fortalecer os cursos de formação de professores e atrair novos jovens interessados na carreira docente. E, acima de tudo, ajudar a construir uma educação básica mais qualificada, com profissionais preparados e reconhecidos por sua importância social.
Então, convido a todos, né, que... de alguma maneira ou de outra pensam, né, no problema da crise das licenciaturas, na importância do professor para a educação, para a cultura, né, que venham colaborar com o projeto nosso. Ele está aberto a todos.
Tailine Paulino para o Frequência UEL.
Essa reportagem só evidencia ainda mais a importância do ensino da filosofia na escola, não é mesmo, Sara?
Isso mesmo, Murilo. O projeto é importante para os estudantes de filosofia e também para toda a comunidade escolar. Confira agora na reportagem de Rosa Kazumba.
A disciplina de filosofia ocupa um lugar especial dentro de cada escola. É responsável por provocar o estudante. O ensina a questionar, argumentar e compreender o mundo para além do óbvio. Mas quem são os profissionais que levam esse conhecimento para a sala de aula? E como é possível formar professores preparados para lidar com estudantes, metodologias e desafios tão diversos? Para entender esse cenário, conversamos com quem vive essa realidade de perto. A vice-diretora do Colégio de Aplicação, Gisele Franco de Lima Santos, traz um retrato do cenário atual das licenciaturas no Brasil.
Nós estamos com um problema seríssimo em relação à formação de professores, né? Os cursos de licenciatura, nós estamos com uma baixa adesão, né, na sua grande maioria, e fora a evasão, porque a profissão docente, ela está muito desvalorizada. Então, quando o pessoal olha o tanto de trabalho, a cobrança que se tem e o salário do professor, aí as pessoas meio que pensam em outras possibilidades, né, para atuar.
Essa desvalorização impacta diretamente o futuro da educação básica. Afinal, menos alunos nas licenciaturas significa menos professores no mercado e menos profissionais preparados para conduzir disciplinas que exigem reflexão crítica, como a filosofia. Gisele também falou sobre o impacto que as mudanças como o novo ensino médio e o modelo cívico-militar trouxeram para os estudantes.
Os alunos, por exemplo, quando entraram, porque agora vai ter uma nova mudança aí pela frente, mas quando eles entraram nessa questão por área, por exemplo, então a maioria deles nem sempre escolhia a área pelo conhecimento que ele realmente tem. Ele fala, puxa, eu tenho afinidade com essa área. Muitos iam porque os colegas iam para uma determinada área e ele falava, eu também vou. Né? Então, a gente já acha muito cedo, 17 anos, já tem que escolher um curso de formação para a vida toda. Agora, você imagina também escolher algo que é um caminhar dele ali no ensino médio. Então, isso, houve alguns embates, né, do próprio sujeito, das escolhas que ele fez e de não se sentir motivado para aquilo. E a questão do cívico-militar, tem algumas demandas que nos faz pensar também, né? Mesmo as militares e as cívico-militares, você tem muita gente que gosta de estar lá, né? Mas tem muitos processos que foram feitos de consulta em que, por exemplo, o pessoal está tendo muita dificuldade também dessa aceitação, né, dos alunos que estavam ali dentro. Então acaba tendo uma migração maior para outros colégios, que é dos alunos que não querem ficar dentro desse contexto, né?
Essas mudanças criam um ambiente de instabilidade e também influenciam a relação dos jovens com as disciplinas, que muitas vezes acabam reduzidas ou deslocadas no currículo, como o caso da filosofia. Para entender o real papel da filosofia dentro da escola, conversamos com a professora Cláudia, que ressalta a importância da disciplina para a formação cidadã.
A filosofia, ela é fundamental nas escolas, porque tudo que é necessário para a formação de um estudante, de um cidadão, uma formação plena, a filosofia tem muito a contribuir. Desde a especificidade dela, que é os conceitos, compreender o conceito, compreender o fundamento das coisas, a questão das ferramentas, como lógica, a compreensão de conceitos como ética e política são fundamentais para qualquer pessoa.
Mas, apesar dessa importância, o campo da filosofia tem sido alvo de incompreensões, algo que a professora reconhece como um problema crescente.
Eu acho que existe uma má compreensão do que é efetivamente a filosofia. Ou algumas pessoas entendem que realmente a filosofia pode contribuir, que esses instrumentos da criticidade, de instrumentos de reflexão, de não ir aceitando as coisas sem entender o fundamento racional, científico, a valorização da ciência. Mas eu acho que é uma falta de compreensão, às vezes, do papel da filosofia, ou se tem a compreensão, é ver a filosofia como um inimigo, né? Um inimigo que pode atrapalhar alguns planos, né?
Essa visão distorcida acaba contribuindo para que a disciplina perca espaço nos currículos escolares, reduzindo a sua carga horária e, por consequência, diminuindo o interesse de novos estudantes em seguir a licenciatura. Mas então, como fica a licenciatura em filosofia diante deste cenário? A professora Cláudia também comenta como ataques à educação afetam diretamente quem deseja se tornar docente.
Então, quando se ataca a educação, se desvaloriza a educação, e quando desvaloriza a educação, eu falo do sentido mais amplo do termo, questão salarial, questão de investimento, questão da aceitação, como pode dizer, da desvalorização da autoridade do professor como um ser pensante, um ser que está criando, um ser que está estudando, um ser que está tendo conhecimento. Essa falta de valorização vai se refletir na percepção dos estudantes que vão procurar cursos que vão ter uma valorização maior. Todo mundo quer ser valorizado.
Apesar das dificuldades, existe um projeto que vem fazendo a diferença na formação de novos professores. O PIBID, que funciona como um laboratório vivo para quem está na licenciatura. Os estudantes recebem bolsa, acompanham turmas, observam os professores em atuação e começam a construir suas próprias práticas pedagógicas. Na visão da vice-diretora Gisele, o programa foi um grande avanço para os graduandos.
O PIBID, ele foi um programa que, quando foi lançado, foi assim um boom, né? Assim, da gente pensar, puxa, finalmente é alguma coisa que seja específica para as licenciaturas. O valor da bolsa não é tão alto, tão expressivo, mas para os estudantes já ajuda eles em alguns custos que o estudante tem, né? Então, quando você tem um programa e você tem chance de colocar os seus alunos nesse programa, há uma tendência de que os alunos fiquem mais tempo. Então, o PIBID não é só uma questão de valorização em termos financeiros para o estudante, mas a possibilidade de aproximar ele dessa realidade escolar já desde o primeiro ano e ainda a possibilidade dele poder fazer o seu estágio obrigatório, se for previsto no projeto da área que escolheu, né, para poder desenvolver ainda esse estágio ali dentro do programa. Então, você concilia a formação continuada desse professor que está ali na escola, a aproximação da escola com a universidade e ainda uma questão de aproximação do estudante para a realidade do que ele pode vir a ser um profissional que vai atuar naquela área ainda, né?
Com essa inserção antecipada nas escolas, os bolsistas conseguem testar metodologias, elaborar as atividades mais próximas da realidade dos estudantes e compreender que a sala de aula vai muito além do conteúdo. Ela envolve escuta, adaptação e sensibilidade. A licenciatura em filosofia passa por um momento difícil, com pouca procura e desvalorização da carreira docente. Mesmo sendo fundamental para desenvolver pensamento crítico, ético e compreensão do mundo, também perdeu espaço por falta de entendimento sobre sua importância. Mesmo assim, a disciplina continua essencial para formar cidadãos capazes de analisar, questionar e participar de maneira consciente da sociedade. Reportagem Rosa Kazumba para a Rádio El.
Muito interessante. é geralmente na escola, onde fazemos nossos primeiros amigos e aprendemos a interagir e socializar. A filosofia é uma boa aliada nessa trajetória.
Inclusive, Murilo, você sabe o que diz um dos principais estudos do filósofo holandês do século XVII, Spinoza? Ele diz que os bons afetos, ou seja, os bons encontros, potencializam a nossa forma de ser e existir nesse mundo. Por isso, nós desejamos que neste sábado você se encontre com seus bons afetos, seja numa mesa de bar, num cinema ou assistindo um jogo de futebol, para se divertir, se expressar e, é claro, filosofar.
Produção por Manuel Costa e Maicon Rocha.
Reportagem por Maria Eduarda Charamitaro, Rosa Rafaela Kazumba e Tailine Paulino.
Edição por Matheus Barreira, Yasmin Virgílio e Sara Beatriz Barbosa.
Editora-chefe, Manuela Domingues.
Apresentação, Murilo Carvalho e Sara Beatriz Barbosa.
Supervisão da professora Lívia Esprisão.
E trabalhos técnicos por André Fiore.
A UEL-FM apresentou... Frequência UEL. Uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.